O Paraná corre o risco de ter uma nova epidemia de dengue na temporada de verão. Eu converso com a chefe do Centro de Vigilância Ambiental da Secretaria Estadual de Saúde, Ivana Belmonte. Ivana, obrigada pela presença. Eu gostaria de falar, principalmente com você, a respeito da preocupação com a dengue. O clima volta a esquentar em todo o estado e a doença volta ao foco das preocupações.
Exatamente. Esse é um período em que o cuidado precisa ser aumentado. Tanto o cuidado do serviço público com relação ao recolhimento de qualquer embalagem ou criadouro que esteja no meio ambiente, como da própria população em verificar o seu imóvel para ver se encontra algum possível criadouro de mosquito para a retirada deste, porque é o período de maior proliferação dos vetores que transmitem doenças nesse período de verão.
Chuva e sol, né? Geralmente uma combinação aí que preocupa.
Exatamente, e recipientes disponíveis, porque quando nós falamos do período de verão, nós estamos falando de alguns agravos que são transmitidos pelo Aedes aegypti, que é aquele mosquito que é tão conhecido da população, mas que todo ano nós encontramos eles presentes quando nós fazemos o nosso levantamento de índice. O último levantamento de índice, que é o que vai predizer esse verão, ele demonstra já que nós temos um aumento bastante significativo desses índices, mas que os criadouros que são encontrados continuam os mesmos. 40% é lixo, 30% são pequenos frascos removíveis, desde vasinhos, pratinhos de plantas, bebedouros de cães, e 10% são pneus. Então, praticamente 80% pode ser removido. Isso é uma coisa que a gente deveria ter a preocupação de trabalhar bastante, porque é uma doença que pode ser evitada se nós fizéssemos esse trabalho com a consciência de cada cidadão verificando seu domicílio.
Nós falamos principalmente para as ações neste momento em que a temporada de verão leva muita gente para as praias, mas estas ações precisam ser feitas em todo o estado.
Exatamente, porque o serviço público com agente de endemias, ele visita esses imóveis a cada 2 meses, mas o ciclo do mosquito é de 1 semana. Então, por isso é importante que haja participação. O agente visita a residência, o imóvel, a área comercial e passa as orientações. Ele auxilia nessa remoção e repassa as orientações. Mas se nós não fizermos a nossa parte, dali 1 semana nós estaremos novamente com problema dentro do nosso quintal ou dentro do nosso domicílio. Por isso a importância dessa verificação de qualquer recipiente que possa acumular água e que possa servir de criadouro para o Aedes.
A limpeza é o principal fator que contém mesmo a doença, porque o mosquito dificilmente a gente consegue identificar.
Como a gente sabe aonde ele está enquanto ele é larva, é a forma mais fácil de a gente poder eliminar. O que é importante a gente observar é que a população ela tem relaxado com a preocupação com esses agravos, porque nos últimos 2 anos nós tivemos uma redução significativa de número de casos. Mas essa doença é cíclica, tanto dengue, zika, chikungunya, ela volta, né, em ondas, e é preciso que a gente faça um trabalho já prevendo na próxima temporada de verão que é possível sim ter um aumento significativo do número de casos, porque já há 2 anos estamos com uma redução desse número de casos. Então, isso é preocupante.
Então, esse ano pode estar no ciclo de alta, Ivana, é isso?
Exatamente, porque pode haver também a mudança do sorotipo de circulação viral. Nós tínhamos a predominância no estado do Paraná do DEN 1 e do DEN 4, e agora, principalmente o DEN 1, e agora vem aumentando em até 30% a introdução do sorotipo 2. Então, isso pode significar que existe uma grande quantidade de pessoas que são suscetíveis a esse sorotipo, o que pode trazer, sim, um novo pico de epidemia nesse verão.
E o que é que nós devemos nos atentar? Vamos começar com o litoral e depois vamos para o interior, Ivana. Você falou aí, há 2 anos tivemos uma redução e há 3 anos atrás tivemos aquele surto mesmo de dengue no litoral. A preocupação chega nesse nível de termos um novo surto da doença?
Com certeza, porque se entra um novo sorotipo circulante, é preciso que a gente tenha todo esse trabalho de eliminação do vetor para que a gente tenha redução da infestação, para que não haja circulação viral. Até porque, nesse período de verão, existe um grande volume de pessoas que vão usufruir das suas férias no verão e que vêm de regiões onde já existe a circulação viral no momento. Apesar dela estar baixa, ela está ocorrendo, nós temos ocorrência de casos no estado, existe a notificação e essas pessoas vão para o litoral para passar as suas férias. E se existe a infestação no litoral, existe sim o risco de se ter a circulação viral e novas epidemias.
No interior do estado, as regiões mais quentes também têm um alerta mais permanente com relação à doença. Qual é a situação do noroeste, do norte ou mesmo do oeste do estado hoje?
Hoje a situação é das regiões do estado do Paraná, aqui se encontra com os índices de infestação mais elevados e com a maior ocorrência de casos, é a região noroeste. Então, a região de Paranavaí, Maringá, são regiões onde a infestação está mais alta e a notificação e ocorrência de casos também. Isso se deve a vários fatores, tanto às chuvas, como a gente já comentou, como ao calor, às temperaturas, mas é a região, nesse momento, que se encontra com o maior risco. Isso não quer dizer que também não hajam elevados índices de infestação na região noroeste, na região do norte antigo e também na região do oeste, onde tem Foz do Iguaçu e Cascavel, onde tem um afluxo de turistas muito grandes. Também é importante que a gente tenha todo esse cuidado.
O estado do Paraná vacinou a população de algumas regiões. Como é que foi a resposta dessa vacina? Vai ter uma nova edição? Você sabe nos adiantar, Ivana?
A vacina contra a dengue, ela foi utilizada no estado do Paraná pela Secretaria de Estado de Saúde como mais uma ferramenta no controle da dengue no estado por conta da grande epidemia que tivemos em 2015 e 2016. Nesse período foram estabelecidos, através de critérios epidemiológicos, municípios prioritários, foram 30 municípios prioritários, aonde numa faixa etária de maior risco se promoveu a vacinação de pessoas que estariam em risco para a dengue. Lógico que nós contamos com essa vacina como um apoio para aumento da segurança das pessoas com relação à prevenção da dengue, mas ainda o resultado dessa campanha que foi feita de vacinação, essas várias etapas que foram feitas das doses de vacinação, que elas precisam ser estudadas. Nós não podemos afirmar que ela traz um resultado de não trazer mais epidemias, né? Mas nós precisamos aguardar o resultado desses estudos que estão sendo feitos tanto pelo Ministério da Saúde, pela UPAs, pela Universidade Federal do Paraná. Existem pesquisadores que estão avaliando o impacto dessa vacina no estado. A vacina contra a dengue, ela protege contra os 4 sorotipos da dengue. Então, quem tomou a vacina e tomou as 3 doses, porque o esquema vacinal são 3 doses, então quem fez esse esquema vacinal completo, com certeza tem a sua imunidade contra a doença aumentada. Nenhuma vacina, nenhuma delas no mundo protege 100%. Existe um percentual de proteção que as vacinas dão. Mas a vacina que nós fizemos na população do Paraná foi extremamente segura. Nós não tivemos nenhuma ocorrência de efeitos colaterais graves nem médios, foram todos leves, foi uma vacinação bastante tranquila. E a gente aguarda o resultado dos estudos para a gente saber realmente se houve um bom impacto na redução do agravo no estado do Paraná.
Falando um pouco mais da Zika e da chikungunya, temos uma preocupação mais latente esse ano com essas outras duas doenças?
Mais com chikungunya do que com Zika. Zika vírus, foi uma doença que teve uma grande onda no Brasil. Ela foi muito mais impactante na região norte e nordeste do país, onde trouxe o problema grave que da microcefalia e de outros problemas neurológicos associados. Não foi apenas a microcefalia, ela foi bastante complexa. anaflaxa. Então, esse período foi bastante complexo por Zika vírus. Depois disso, posteriormente, teve uma onda de chikungunya, tanto no norte, na região central do país, e o chikungunya é o maior risco de circulação nesse momento para vir para a região sul. Essa é a preocupação que a gente tem, né, de que, porque é uma doença que ela traz sequelas bastante complicadas, ela deixa a pessoa afastada do trabalho muito tempo, né, traz muita dor nas articulações e que permanece por um período prolongado. É uma doença que ela traz bastante transtorno para quem passa por ela. E houve óbitos também no Brasil por chikungunya.
E além de cuidados para eliminar os criadouros, quais são as outras recomendações para a população?
A recomendação que a gente sempre dá é porque, primeiro, qualquer sintoma que tenha, né, de qualquer febre, exantema, dor no corpo, dor de cabeça, que ela busque um atendimento de saúde, vá a uma unidade de saúde, não se automedique, existem medicamentos que não são recomendados, principalmente na situação das arboviroses, da dengue. Então, é preciso que as pessoas busquem um atendimento de uma unidade de saúde para que faça o seu diagnóstico diferencial. Como nós temos a circulação de 3 arboviroses nesse momento, ao mesmo tempo, dengue, zika e chikungunya, apesar de que nós estamos tendo notificações de dengue e nós tivemos notificações de chikungunya, zika ainda não tivemos nesse período, mas como elas vêm circulando juntas em todo o país, os sintomas são parecidos. Quando você tem febre, seja alta ou baixa, porque nós vamos ter em alguma, vai ter febre alta, na outra febre baixa. Então, a dengue vai ter febre alta, a chikungunya talvez a febre não seja tão alta. Então, é preciso ter esse cuidado. Febre, dor no corpo, manchas na pele, dores nas articulações, deve buscar o atendimento médico para que faça o diagnóstico diferencial. O importante é ter esse cuidado para que o médico possa dar os devidos encaminhamentos. A própria unidade de saúde faz a notificação desse caso e as equipes de campo vão cuidar da atenção do bloqueio do caso, que é evitar que outras pessoas se contaminem através desse caso primário. Mas o cuidado de cada um é indispensável.
Tá certo. Muito obrigada pela entrevista, Ivana.
Muito obrigada por poder estar aqui com vocês hoje compartilhando essas informações.